partir de agora, está entrando no ar...
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigo! Olá, amigo do Escola Brasil!
Seja bem-vindo ao programa de hoje, segunda-feira, 20 de agosto!
Você já pensou em voltar a estudar?
E ainda aprender artesanato nas aulas de educação artística para depois vender na feira da cidade?
Hoje nós vamos conhecer a experiência da Escola Estadual Albatroz, no interior do Rio Grande do Sul, que colocou essa ideia em prática com os estudantes da educação de jovens e adultos.
A ideia deu tão certo que a escola até foi premiada, gente. Aí o mais importante, a atividade ajudou a resgatar a autoestima dos alunos.
E atenção, ouvinte de Alto Parnaíba, Maranhão, hoje nós vamos responder a carta da comunidade de Baixa Danta. Fique ligado.
E por falar em Maranhão, que tal conhecer um ritmo bem tradicional deste estado?
É o tambor de crioula, manifestação cultural tão famosa no estado quanto o Bumba Meu Boi.
Ah, e hoje tem dicas de como você, estudante, pode conseguir um bom estágio.
E quem também dá dicas é o Matuto. Ele fala sobre como conservar melhor o solo para que a terra fique sempre boa para plantar.
Bom, o primeiro passo é não desmatar e nem jogar lixo no terreno.
Quer saber mais? A gente conta para você. Depois do intervalo, é bate e volta.
Escola
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso. É a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança. Nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar. Ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Segundo a estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 25% dos jovens brasileiros estão desempregados.
Isso leva os estagiários a aceitarem qualquer tipo de atividade na empresa. Muitas vezes, eles trabalham 8 horas diárias ou até mesmo nos fins de semana.
Na semana passada, conversamos com Ricardo Romeiro, do Instituto Evaldo Lodi. Ele é responsável pela integração de estagiários nas empresas.
Hoje, o Ricardo está de volta para falar sobre estágios que exploram os estudantes e não oferecem novos conhecimentos. Olá, Ricardo, tudo bem?
Tudo jóia, prazer falar com vocês.
Ricardo, quais são as dicas para quem faz estágio não cair na armadilha de se tornar apenas mão de obra barata?
Isso é um perigo muito grande. Então, o aluno, quando ele entra na empresa, fica muito atento ao ambiente empresarial, fica de olho também se a empresa estende a questão da capacitação, do treinamento também para os estagiários, porque é uma das coisas que os estagiários mais pedem, é também aprender mais, a questão da carga horária, a questão de trabalhar de noite, trabalhar em áreas perigosas, né, trabalhar sábado e domingo, ou seja, de alguma forma o estágio atrapalhar o mais importante da vida dele nesse momento, que é realmente o estudo.
É, o que é verdade, porque estudo é coisa séria. E se o estudante perceber que está sendo explorado no estágio?
Deve primeiro procurar ou a escola dele, né? Se ele está fazendo estágio por um agente de integração, no caso do IEL e de outros que tem por aí, ele tem que procurar o agente de integração e, de repente, até pedir o desligamento.
E o que você tem a dizer para os estudantes que só levam em conta aí o valor da Bolsa Auxílio na hora de escolher onde fazer o estágio?
A gente alerta que muitas das vezes um bom estágio não está relacionado diretamente com uma bolsa alta, não. Uhum. Vale muito mais a pena ter um bom estágio e ganhar um pouquinho menos do que fazer um péssimo estágio de substituição de mão de obra e, de repente, ter uma bolsa maior. Isso, no futuro, vai impactar muito negativamente no seu desenvolvimento.
Ricardo, muito obrigada pela entrevista e até a próxima.
Eu que agradeço, viu? E parabéns pelo trabalho.
Obrigado. Obrigada. Tchau,
tchau. E fica então aí a mensagem do gerente de estágios do Instituto Teobaldo Lodi para você pensar. Escolas e empresas devem colocar a aprendizagem dos estudantes em primeiro lugar.
E você, estagiário, nunca deixe o trabalho prejudicar os estudos.
Escola Brasil.
Contar histórias ajuda no desenvolvimento da criança. É ouvindo e conversando com os pais que ela aprende a falar, a se expressar.
Por isso, sempre que puder, conte histórias para o seu filho.
Faça isso desde os primeiros meses de vida, ou melhor, comece na gravidez.
É verdade, é comprovado que o bebê escuta desde o quinto mês de gestação.
Você pode contar histórias de família, quem é a vovó, o vovô, quem são os primos. E à medida que a criança vai crescendo, você pode deixá-la folhear livros, revistas.
Logo, logo ela vai pedir para você ler os livrinhos de histórias para ela.
Quanto mais cedo o contato com o mundo dos livros, melhor. E aposto como seu filho vai se divertir.
Com a boca no trombone.
Quem botou a boca no trombone foi a comunidade de Baixa Danta, a 130 quilômetros do município de Alto Parnaíba, no Maranhão.
Os moradores escreveram para fazer uma denúncia. A única escola municipal da região só tem da primeira à quarta série. Quando as crianças passam para a quinta série, elas param de estudar por falta de transporte escolar.
Para ficar claro, para todo esse nosso Brasil, é direito da criança e do adolescente ter acesso à escola pública perto de casa. Quando isso não for possível, é obrigação da prefeitura fornecer o transporte.
Então, se o menino ou a menina estiver fora da escola por falta de transporte, o prefeito está desrespeitando a lei que diz que é dever do Estado oferecer o ensino fundamental para crianças e adolescentes.
O prefeito ou governador que não respeitar esse direito pode ser punido. É responsabilidade do poder público a oferta do ensino fundamental gratuito. Está escrito no artigo 208 da Constituição Federal.
O Escola Brasil conversou com o secretário de Educação de Alto Parnaíba, o Pedro Folha. Ele disse que fechou a quinta série em Baixa Danta porque a prefeitura não tem como manter uma classe com 6 alunos.
Bom, então, pelo visto, o problema continua sem solução. Nesse caso, a comunidade deve ir ao Ministério Público ou à Vara da Infância e Juventude.
E nós vamos continuar falando desse assunto, hein? Já que a situação é comum aí em vários estados.
Escola Brasil.
Toque musical.
E agora, para homenagear a comunidade de Alto Parnaíba, que está sempre ligada no programa, que tal ouvir um ritmo bem maranhense?
Tambor de crioulo, uma mistura de dança, folclore e música de origem africana.
No Maranhão, essa manifestação cultural é tão famosa quanto o Bumba Meu Boi.
As mulheres formam um círculo e dançam alternadamente no centro. Para dançar, elas usam grandes saias coloridas, colares e turbantes.
Os homens tocam 3 tambores, o grande, o meião e o crivador. Ah, sim, são eles que puxam as ladainhas, né? As canções improvisadas que falam de trabalho, devoção, desafios.
Senhora dona da casa, carro vai virar. Me dê água pra beber, carro vai virar. Pra matar a minha sede, carro vai virar. Pra meu boi poder andar, carro vai virar.
Experimente entrar na roda de um tambor de crioula. A dança só termina quando o último não tiver mais fôlego pra brincar. Vamos ouvir?
Tambor rufou no fundo do quintal. conta do bem e do mal. Tambor rufou no fundo do quintal. Tambor rufou no fundo do quintal. Pra chamar Maria, estrela do bem e do mal. Pra chamar Maria, estrela do bem e do mal. Vai tocar tambor, tambor, nega mina já. Olô, alegria só, calô, que o galo cocorocô. Vai tocar tambor, tambor, nega mina já. Olô, alegria só, calô, que o galo cocorocô. Tambor rufou no fundo do quintal.
Você ouviu Quintal de Crioula com Papete e Chico Saldanha. A composição é de domínio público e foi adaptada por Papete. Pois é, eu vou e você vai conhecer agora a experiência da Escola Estadual Albatroz em Osório, no Rio Grande do Sul, com EJA, Educação de Jovens e Adultos.
A comunidade escolar encontrou um jeito de melhorar a autoestima dos alunos do ensino médio noturno e, ao mesmo tempo, garantir a eles uma forma de ganhar dinheiro.
É o projeto Mostra de Trabalho, Consumo e Renda. A coisa funciona assim. Durante as aulas de educação artística, os estudantes produzem peças artesanais com madeira, crochê, tricô.
No fim do ano, o material é exposto em uma feira aberta para toda a comunidade. E o dinheiro arrecadado vai, ó, pro bolso dos próprios alunos.
A ideia agradou tanto que a escola recebeu o prêmio Construindo a Nação, do Instituto Cidadania Brasil e da Confederação Nacional da Indústria.
O diretor Danilo Franco contou como o trabalho ajudou a mudar a vida dos estudantes.
Nós temos pessoas hoje que, depois da feira, eles descobriram o talento deles e viram que aquilo ali poderia se transformar numa fonte de renda. E como a gente vive num mercado de trabalho muito difícil hoje, eles estão usando isso aí como alternativa. E tem alguns que a fonte de renda deles é aquilo ali, é o fruto do trabalho deles que iniciou aqui dentro da escola.
E os resultados também aparecem na sala de aula. O diretor explicou por que o desempenho dos alunos melhorou depois do projeto.
A pessoa, quando ela é estimulada, ela realmente vai mais adiante. E isso vai dando uma autoconfiança que ele adquire fazendo isso aí. Ele transfere para a sala de aula e ele passa a acreditar mais nele.
A Ieda Meroni Pintos, de 55 anos, é uma das alunas da Escola Estadual Albatroz, que participou da Mostra de Trabalho, Consumo e Renda.
Ela já está na linha para bater um papo com a gente. Alô, Dona Ieda, tudo bem com a senhora?
Tudo bem, graças a Deus.
Dona Ieda, como é que é participar desse projeto?
Ah, esse projeto é maravilhoso, porque nós aprendemos muita coisa.
Sim.
A gente aprende tricô, crochê, fazer bijuteria, bordado, tudo que tu pode imaginar.
Nossa, e como foi que a senhora voltou a estudar?
Olha, eu tinha me aposentado em 2004. E fiquei assim, meio a não fazer nada.
Sim.
Em 2005 eu vim morar em Osório e voltei a estudar. Meu cunhado me incentivou, que ele é professor aqui na escola.
Legal.
E tô assim, ó, apaixonada.
Que bom.
Vendo que todo o tempo que eu achei que tinha perdido não foi em vão.
É, a senhora imaginava que ia virar artesã aos 55 anos?
Não.
Mas a senhora consegue vender o seu artesanato?
Sim, sim.
Ah.
Alguma coisa sim.
Uhum.
Tem as colegas também que fazem muita coisa, né?
Olha, Dona Ieda, parabéns pelo trabalho, hein? Tudo de bom.
Muito obrigada.
Um abraço.
Outro.
E aí, gostou de conhecer a experiência da Escola Albatroz?
Aposto que a sua escola também tem um projeto interessante. Então escreva, conte a sua experiência, anote aí o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
E o Matuto, hein, Sandra? O que será que ele tá aprontando que ainda não apareceu?
Depois do intervalo a gente vai saber. É ligeiro.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Alô, alô, meninada, meu senhor, minha senhora, sobre o registro civil, seu direito, escute agora.
Ei, Maria, deu certo a matrícula do nosso filho na escola?
João, olha, fiquei com medo de não conseguir. A moça lá na escola pediu a certidão de nascimento do Chico e eu não tinha.
Ixi, como foi que tu fez, Maria?
A moça acabou fazendo a matrícula, mas disse pra gente fazer o registro e tirar a certidão do Chico o mais rápido possível.
Talvez os pais do Francisco não saibam que toda criança tem o direito de ser registrada gratuitamente. Basta pai, mãe ou responsável procurar um cartório para fazer o registro e receber a certidão.
Registro Civil. Uma certidão de cidadania.
Esta é uma produção ONG Catavento Comunicação e Educação com o apoio do Unicef.
Ô, Cadu, ajuda aqui, filho. Ajuda aqui, gente.
Nossa.
Vamos descer nesse saco de areia aqui, ó.
Mas tá pesado, hein, Matuto? Onde é que você vai com isso aqui, senhor?
Nossa, o que você tá inventando, hein, Matuto?
Nada não,
seria. Coisa boa não deve ser.
Coloca aí, Cadu.
Vai aqui, coloca.
Nada não, Sandrinha. Eu tô trabalhando na conservação do solo. Aí eu trouxe um cadinho da terra lá da Fazenda Matinha, que é pra gente conservar aqui. Deixa eu abrir esse saco aqui.
Ah, aqui,
ficou maluco, seu Matuto. Vai encher o estúdio de terra pra botar terra.
E desde quando conservar o solo é encher um saco de areia e sair por aí? Só você mesmo, né, Matuto?
Conservar o solo é proteger a terra contra a erosão, não ficar jogando lixo em tudo quanto é lugar, evitar as queimadas que empobrecem a terra.
Você não tá explicando isso pra eu não, Cador?
Não, só lembrando aqui.
Você vem explicar isso pra eu, Cador?
É igual tentar ensinar o Padre Nosso ao Vigário, né?
Exato. Pois saibam o senhor e a senhora, viu? Que eu lido com a terra todo dia. E esse saco aqui é pra mostrar pra vocês como o solo da minha fazenda Matinha é bom e bem cuidado.
Ah.
Olha só a textura dessa areia aqui, ó. Parpa, Sandrinha.
Nossa, olha.
Cador, sente só.
Parece boa mesmo. É a terra lá da sua horta?
Exatamente. É terra boa, bem adubada, fértil, viu? Sem nada, dica de nada de poluição.
Ah, isso é muito importante. Com esses cuidados, você vai ter solo fértil para plantar por muitos e muitos anos.
É, Sandrinha, eu até trouxe aqui umas dicas para conservar o solo, né? Que é para falei para vocês aqui,
ai,
tá bom?
Ai, que legal. E que dicas são essas?
Pode deixar que eu já esbagaio aqui. Para evitar que a terra fique assim esgotada e improdutiva, né? Vocês sabem que é preciso acabar com a poluição e a erosão, né?
Com certeza.
É. Mas aí, como é que a gente pode prevenir o solo da erosão?
Bom, Cadu, é o seguinte. A erosão é resultado da ação da chuva ou do vento que arrasta a terra para outros lugares. Sabe
sei,
é, né?
Sei.
Ela acontece por causa do desmatamento que deixa o solo assim desprotegido.
Tirou a planta que está ali, a raiz que está segurando, fica só a terra.
Exatamente, né? Aí onde a água da chuva bate assim com mais força, a terra vai junto.
Uhum.
Na maioria das vezes, essa terra vai para dentro dos rios e causa o tal do assoreamento.
Vai enchendo o rio de terra de areia, né?
Com certeza. E o rio vai ficando raso, até sumir. Isso é um perigo, menino. Tem acontecido demais da conta.
Sem contar que acaba com duas boas coisas, né? Assim, ao mesmo tempo. É. O solo e os rios.
Outro perigo para a terra é o fogo, viu, Sandrinha? Ô, Cador, apesar de ser uma das maneiras assim, mais fácil e econômica de limpar o terreno, quando você bota fogo assim, sem controle nenhum, né? Além de acabar com a vegetação, ainda deixa o solo pobre, Cador.
Sem contar que manda pro ar fumaça e aquece cada vez mais o nosso planeta.
E quando precisar queimar o mato, tem que fazer o quê? Tomar cuidado.
Uhum.
De preferência, já pede orientação para os bombeiros e tal, né? Pra não fazer besteira. Se não tiver bombeiro, é a pessoa mais experiente, né?
É verdade. Conservar o solo e a água, a gente melhora o rendimento das plantações e garante um ambiente mais saudável e produtivo.
E outro jeito também de deixar a terra produtiva é usar a cobertura morta. Olha, você cobre a terra com uma camada de vegetais, inclusive folha seca, viu? Frutas que caem assim do chão também é bom.
Entendi.
Isso protege o solo contra a erosão e as ervas daninhas. e ainda mantém a terra úmida e mais fértil.
É verdade, essa é uma alternativa boa e que não tem custo nenhum, né? Essa.
Eu já faço isso lá na Fazenda Matinha há muito tempo e é uma beleza,
oh,
viu,
Zé?
É,
né?
É,
que legal.
Eu uso muito aquela folha de jatobá. Cai,
tá.
Mas cai, é uma beleza, mas cai, você precisa de ver, viu? E você aprende ainda que quando a gente cuida bem da natureza, o retorno é imediato, né? É como diz a moda, sempre bom a gente...
Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação. De fecundar o chão.
Eu gosto dessa parte aí, viu?
É bom, não é?
De fecundar o chão.
Mas é. E afagar a terra, conhecer os desejos da terra. Isso é bom, rapaz.
Agora vocês dois, assim, pode devolver o meu saco de terra aqui, viu?
Tá bom, ué.
Eu vou levar de volta lá pra minha horta, vamos?
Toma,
devolve
levar.
Aqui, faz favor.
Pode levar.
Eu tô vazando na braquiária. Tchau pra vocês.
Tchau, tchau, Matuto. Terreno.
Terrinha boa, hein?
Oh, é boa mesmo, passa o Joyce, Matuto. Olha como é que ficou o estúdio aqui, menino. Tá cheio de terra.
Fique ligado, daqui a pouco vamos ler as cartas dos ouvintes.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Olá, aqui é a Sara, VJ da MTV. Toda criança deve aproveitar a infância com o que ela tem de melhor. E mesmo nas brincadeiras, é preciso ficar muito atento. Evitar acidentes como as quedas depende de simples atitudes de prevenção. Então não deixe que seus filhos brinquem na laje. Instale redes de proteção nas janelas e nas sacadas.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Olha só, essa carta aqui, Sandra, chegou da Matinha.
Olha!
É, mas não é da Matinha, Fazenda Matinha, não, viu? Você que tá ouvindo, presta atenção. É o bairro Matinha, Rua Natal, que fica na cidade de Santarém, no estado do Pará. Quem manda a carta é a nossa querida ouvinte Maria de Jesus Pereira da Luz. Oi, Maria de Jesus, tudo bem? Olha o que ela fez aqui na frente, desenhou três corações, escreveu Cadu, Sandra e Luiz Alberto.
Olha que lindo!
Olha que cartinha caprichadinha, bonitinha, da Maria de Jesus Pereira da Matinha. E ela começa assim: oi, amigos do Escola Brasil, Cadu, Sandra e Matuto, como vão vocês? Tamo bem. Espero que estejam todos bem, felizes e alegres, como sempre. É com imenso prazer que, pela primeira vez, eu venho participar deste fantástico programa. Todo dia eu tô ligada, ouvindo vocês. Tô feliz porque esse programa tá de volta no ar, né? E, assim, tô escrevendo para dizer isso para vocês, que eu adoro. Eu queria que fosse maior. Eu gosto muito do Matuto, mas eu não gosto quando o programa chega no fim. Adoro as historinhas também, né? Aí ela fala, eu não gosto quando chega no fim, mas é assim mesmo, né? Tudo que tem começo, tem fim. E por falar nisso, vou finalizando por aqui, deixando um forte abraço para Sandra,
outro
pro Cadu e um grande beijo com muito carinho pro Matuto, que sabe das coisas. Tchau, tchau, lindos. É, assina Maria de Jesus, que tem o pseudônimo de A Girassol da Comunidade São Mateus.
Olha, falando em Matuto, eu tenho uma carta aqui que tá mandando um recado pro Matuto, que é do Francisco Valdenar Oliveira, de Rurópolis, no estado do Pará. Olá, amigos do Escola Brasil, olá Sandra, Cadu, Matuto, Luiz Alberto e todos que fazem este programa com vocês. Eu escuto muito o programa, adoro, porque eu acho que através do programa vocês estão ensinando a todos nós, sem dúvida nenhuma. Olha, eu tenho um recado para vocês mandarem pro Matuto Luiz Alberto.
Opa!
Fala para ele desencalhar logo, porque senão o helicóptero vai casar primeiro do que ele. Amigos, também quero aproveitar para agradecer, porque eu ganhei a Arca das Letras através da Escola
legal.
Brasil. E eu fiquei muito feliz, muito obrigado mesmo. Ele tá mandando então um beijo para todo mundo e nós vamos mandar outro para você. E olha, eu vou dar um recado pro Matuto, tá?
Tá avisando. Bom, e Francisco, ó. Um grande abraço para você, Francisco. Muito obrigado pelo que você mandou pra gente aqui.
Exatamente. O Francisco Valdenar Oliveira, lá da Vicinal dos Baianos, em Rurópolis, no estado do Pará. Um beijo para você.
É, esse recado foi muito bom. Vamos ver se a gente consegue fazer desencaiar o matuto aqui, viu? O helicóptero não ficar sozinho na frente, não. Eu vou aproveitar e mandar um grande abraço também pro pessoal da Associação de Difusão Comunitária do Cabo de Santo Agostinho, que é o povo da rádio comunitária Calheta FM 98,5 MHz, que fica na Rua Francisco, na Coab de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Responsável lá, o nosso grande amigo, parceiro da Educação do Escola Brasil, é o Eli José de Paula. Estão fazendo a veiculação do programa das 5 às 6 da tarde.
Oi, Eli!
É, e um abraço para toda a comunidade do Cabo de Santo Agostinho, pessoal da Rádio Comunitária Calheta FM 98,5 MHz.
Um beijo!
Um grande abraço para vocês todos.
Cadu, ó, vamos aproveitar e falar também da internet, né?
Opa!
Do nosso e-mail, gente, escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Manda um pra gente aqui.
Temos também o nosso site, né? Se acaso você perdeu o programa e quer ouvir de novo,
comunidade no Orkut.
Exatamente, ó, o endereço do site é www.escolabrasil.org.br. E nós temos também a nossa comunidade no Orkut,
isso,
gente, tá bom? Pode procurar
Escola
lá,
Brasil, vocês encontram. Que tem.
Um beijo!
Sonhei que entrei no quintal do vizinho e plantei uma flor. No dia seguinte ele estava sorrindo, dizendo que a primavera chegou.
Ô Sandra, você sabia que hoje no Brasil é comemorado o Dia do Vizinho?
Ai, que legal. Então que tal fazer, como diz essa música aí do Roberto Carlos, ó, e plantar uma flor no quintal do seu vizinho?
Mas se não der, basta você ser atencioso, educado, dizer bom dia, boa tarde, olá, vizinho.
Porque tem muita gente que passa a vida inteira morando do lado de uma pessoa e nem dá um bom dia, né?
Muito menos sabe o nome do vizinho ou da vizinha, né?
O relacionamento com a vizinhança, gente, é muito importante. E tem escola que sabe disso, ó, e trabalha em parceria com os vizinhos.
Então, que tal aproveitar o dia de hoje e ir cumprimentar quem está aí morando, vivendo ao seu lado? Mas olha, para fazer isso sempre, não é hoje só não, viu?
E a escola também pode promover essa visita, quer ver?
Claro.
Pode fazer uma atividade aí com os alunos e com a vizinhança. Uma pesquisa, por exemplo, para saber o que a comunidade sabe sobre a escola.
Professora, professor, fica aí a sugestão para você pensar.
E amanhã vamos conhecer o projeto Brincando de Circo, que leva arte e educação para as crianças de Planaltina, cidade do Distrito Federal.
E o Matuto vai falar sobre as línguas nativas que estão desaparecendo no mundo todo, como a língua falada pelos índios.
Então fique ligado e até amanhã.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.